Pelo segundo ano consecutivo, a violência psicológica foi o crime com o maior número de vítimas mulheres.
A maioria desses crimes foram cometidos dentro de uma residência e por pessoas conhecidas.
A maioria dessas vítimas tem entre 30 e 59 anos e mais da metade delas são mulheres negras.
Esses e outros dados estão no dossiê Mulher 2023 do Instituto de Segurança Pública. E esse é o nosso assunto de hoje.
GovCast RJ.
Está começando mais um GovCast RJ, o podcast do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o André Luiz Costa e estou aqui mais uma vez com minha amiga Suelen Guedes. Tudo bem, Suelen?
Tudo bem, André. Antes da gente começar, deixa eu dar aquele recadinho. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho.
E siga GovRJ nas redes sociais.
Agora sim, vamos chamar a nossa convidada de hoje, a Marcela Ortiz, presidente do Instituto de Segurança Pública, o ISP. Tudo bem, Marcela?
Olá, tudo bem? Queria cumprimentá-los, cumprimentar também todo mundo que está nos ouvindo e já deixar aqui o meu agradecimento pelo convite.
Ah, que legal.
Nós que agradecemos. Vamos começar do início, né? Conta pra gente um pouquinho do que o ISP faz e o que é o dossiê Mulher.
O ISP é uma autarquia, né? A autarquia é uma figura do direito administrativo brasileiro em que há a descentralização do poder, da função estatal, para um ente que, na verdade, realiza uma função que é muito relevante para o poder público. Né? Então, a nossa autarquia foi criada em 1999 e, dentre as nossas principais funções, está a de consolidação e divulgação dos dados oficiais da segurança pública do Estado. Mas, além disso, nós também coordenamos os CCSs, que são aqueles canais de comunicação entre a segurança pública, o poder público e a população. Também coordenamos o Sistema Integrado de Metas, que é um programa de segurança pública do Estado. E também cabe ao Instituto de Segurança Pública essa parte de comunicação com a população, principalmente com a parte acadêmica, mas também com todo mundo, qualquer cidadão que tem interesse nas informações da segurança pública. Então, a gente também tem a missão de disseminar aí, conhecimento e fomentar o debate de assuntos que são importantes para a segurança pública.
Agora, presidente, conta pra gente como que o cidadão ele pode acessar esses dados, ele fica disponível para consulta?
Sim, nós temos diversos dados que ficam disponíveis no próprio site do ISP. Na verdade, a maioria dos nossos dados estão acessíveis para a população, mas ainda que tenha algum dado que o cidadão precise, que não esteja disponível, pode entrar em contato com o ISP ou através de um formulário que a gente tem no nosso site ou também por meio do e-mail institucional do ISP e solicitar, se não for um dado considerado reservado pela nossa legislação, o ISP entra em contato e fornece qualquer tipo de dado, não só esse do dossiê Mulher, mas qualquer outro dado que diz respeito à produção do ISP mesmo, que o ISP produz.
E qual que é a importância desses dados, principalmente para as políticas de proteção às mulheres do governo do Estado?
Na verdade, não tem como a gente falar em política pública sem falar em dados. Uhum. Né? Os dados, na verdade, são uma informação que servem de ferramenta para a gente analisar, avaliar algum aspecto da realidade. Então, não tem como a gente falar em política pública eficiente sem ter um bom planejamento, um bom monitoramento, uma avaliação se aquela política pública está dando certo ou não está dando certo. E, por isso, os dados são fundamentais. Eles são um direcionamento do poder público para saber se a gente está no caminho certo, se a gente precisa rever alguma coisa, se a gente precisa ampliar alguma política pública que está dando certo. Então, de fato, os dados são fundamentais.
Agora, presidente, pela primeira vez, o dossiê Mulher, ele traz uma análise do perfil dos autores de violência contra a mulher por faixa etária e por violência cometida, né? De que forma essa análise ela é relevante para a construção de políticas públicas?
Então, o ISP já produz o dossiê Mulher há 18 anos, né? Essa é a nossa 18ª edição. Então, a gente já tem análises que são tradicionais. A gente analisa aquelas cinco principais formas de violência contra a mulher que estão previstas na Lei Maria da Penha. Mas, além disso, o nosso núcleo de estudos, ISP Mulher, que pesquisa a violência contra a mulher, especificamente criado para estudar a violência contra a mulher no nosso estado, todo ano tem essa preocupação de produzir um estudo inédito, alguma coisa que a gente não tenha visto ainda, ou então alguma coisa que esteja sendo discutida naquele momento. Então, esse ano, uma das novidades é essa análise através do perfil etário do autor. Então, através dessa análise, a gente procura ver quais os crimes são cometidos de forma mais comum por cada faixa etária, segundo o perfil do agressor. Uhum. Então, é um outro olhar, é uma luz que a gente quer lançar, porque a gente, no Dossiê Mulher, a gente fala exaustivamente sobre a violência sofrida contra a mulher, mas a gente também quer conhecer melhor quem são esses agressores. Sim. E aí, o objetivo desse estudo é lançar luz sobre esses agressores e também, mais uma vez, direcionar melhor as nossas políticas públicas, não só para essa parte toda repressiva, mas também preventiva. A gente acredita que conhecendo melhor o perfil dos agressores, a gente também pode prevenir melhor a violência contra a mulher.
E como que a Lei Maria da Penha e o aplicativo Rede Mulher, eles ajudam nesse levantamento de dados?
A Lei Maria da Penha é uma das mais evoluídas a respeito de enfrentar a violência contra a mulher, né? E ela é uma lei que se preocupa em estar sempre atualizada. Né, em sempre atender às demandas da nossa sociedade. Então, ela é um excelente mecanismo de defesa. A gente tem sempre várias novidades. Né? Uma das novidades mais recentes foi a tipificação do crime de violência psicológica. Legal. Antigamente, apesar da Lei Maria da Penha prever a violência psicológica, ela era prevista como gênero. Uma das 5 formas de violência cometida contra a mulher. Violência física, moral, sexual e também a violência psicológica. E aí, a Lei Maria da Penha sofreu uma alteração para prever a violência psicológica como um tipo autônomo. Então, isso, por exemplo, né, possibilitou que a gente tivesse estatísticas específicas sobre esse tipo de crime. E com estatísticas específicas, a gente consegue direcionar melhor as nossas políticas públicas, entender quem são essas vítimas, o que elas precisam, até porque é um tipo de violência muito diferente das demais. Né? E é um tipo de violência que vem atingindo muito as mulheres. Então, é importante que a gente tenha essa separação para a gente poder ter essa estatística específica e sim se preparar melhor, não só do ponto de vista das políticas públicas, mas da própria sociedade. Para a sociedade também aprender como lidar melhor com essas situações de agressões que atingem o lado emocional das mulheres e que tem sido, de fato, uma grande preocupação desse tempo moderno.
Né?
É depressão, autoestima da mulher.
Né?
É uma violência silenciosa e até por isso mais complexa de ser enfrentada. Sim. E agora, com a tipificação trazida, por exemplo, né, pela Lei Maria da Penha, a gente consegue dados mais específicos e, portanto, direcionar melhor o enfrentamento, o acolhimento dessas mulheres.
E o aplicativo Rede Mulher, como que ele ajuda?
O aplicativo Rede Mulher foi lançado recentemente pelo governo do estado, criado pela Polícia Militar, e o objetivo é o enfrentamento aos casos de subnotificação. Na verdade, tem um objetivo bem amplo, né, que é facilitar a vida da vítima e da mulher que precisa de qualquer tipo de acolhimento com relação a que sofre violência. E a gente sabe que as mulheres que sofrem, né, esses casos de violência contra a mulher, eles estão muito sujeitos à subnotificação, que é a dificuldade que a mulher tem em denunciar. Em denunciar seu agressor, justamente porque vive ali numa relação com o agressor. A gente sabe que, na maioria das vezes, o agressor é um companheiro, um ex-companheiro, alguém da família, alguém do seu convívio, do seu relacionamento. Então, o aplicativo tem essa finalidade de facilitar esse caminho que a mulher tem que percorrer para denunciar o seu agressor.
Agora, falando em violência sexual, as mulheres têm procurado mais ajuda do Estado?
A gente tem visto, a gente tem percebido no decorrer dos anos, né, conforme a gente vai lançando os dossiês e vamos ampliando os nossos estudos, a gente tem percebido que o número de mulheres que denunciam a violência sexual vem aumentando, principalmente no que diz respeito ao lapso temporal. Hoje em dia nós temos mulheres que foram vítimas de crimes há alguns anos e mesmo assim procuram a delegacia para denunciar. Então esse é um monitoramento que a gente também faz.
Legal.
E apesar de, é claro, aumentar as estatísticas, a gente vê um lado positivo, porque demonstra que as mulheres estão se conscientizando não só da importância de denunciar o seu agressor, mas também confiando mais no sistema de justiça criminal, porque mesmo após algum tempo, né, de terem sofrido essa violência, elas confiam no sistema de justiça criminal e procuram as polícias e a justiça para denunciar os seus agressores.
Que bom, né?
Que bom, claro. Da importância da denúncia.
Sim.
Agora, Marcelo, para a gente encerrar, né? Então eu vou pedir para você reforçar a importância dessa denúncia, por mais difícil que ela seja. Às vezes, a mulher, ela não sabe que está sofrendo a violência psicológica, né? Às vezes, ela não percebe, às vezes, pelo o jeito de falar do companheiro ou do ex. Ah, ele é assim mesmo. Mas às vezes a mulher não sabe, precisa daquela luz assim. Qual que é a importância de fazer essa denúncia?
Eu costumo falar, associar a violência sofrida, né, pelas mulheres como uma escada, em que cada degrau que você vai subindo nessa escalada da violência é um aumento no nível de agressão que a mulher vai sofrendo. E o último degrau é o feminicídio, que é a retirada da vida da mulher. Então, é muito importante que, ao primeiro sinal de qualquer tipo de violência, mesmo que não seja uma violência que deixe marcas, como é o caso da violência moral, a violência psicológica, é muito importante que a mulher procure ajuda. É claro que o ideal seria que essas mulheres procurassem a delegacia e denunciassem seus agressores, mas a gente entende que cada mulher tem o seu tempo, né? A gente não sabe o que aquela mulher está passando para não estar preparada para fazer a denúncia naquele momento. Mas se ela não está preparada para procurar uma delegacia, existem diversos outros aparelhos estatais que estão preparados para acolher essa mulher. Então, existe uma rede de apoio, uma rede de acolhimento, e por isso é muito importante que as mulheres procurem ajuda, qualquer tipo de ajuda, porque só assim as mulheres vão conseguir enfrentar esse problema que é tão complexo, não só para a nossa segurança, mas para toda a nossa sociedade, e evitar que a gente chegue no último degrau da violência, que culmina com a retirada da vida dessa mulher.
Lembrando aqui aquela dica, baixe o aplicativo Rede Mulher, está disponível no iOS e no Android.
Com certeza, muito obrigada, viu? Marcelo Ortiz, presidente do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, muito obrigada pela sua participação no GovCast RJ.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer participar.
Um prazer todo nosso.
É isso, né, Sueli? A gente fica por aqui. Lembrando, clique no sininho, se inscreva no canal, e se você prefere em áudio, estamos também no Spotify e demais plataformas.
E não se esqueça de seguir o GovRJ em todas as redes sociais. Partiu, André?
Partiu, Sueli.
Tchau, até semana que vem.
GovCast RJ.
GovCast RJ.